Doutor Gustavo, é o seguinte, nós vamos voltar para um assunto realmente mais sério e grave. Ontem a gente estava falando aqui que houve uma revelação anteontem por parte de alguns veículos, com uma certa surpresa, falando que havia uma manobra, uma movimentação na Câmara dos Deputados para votar a toque de caixa um projeto que estabelece uma autonomia até exagerada das polícias militares em todo o país. Aquilo assustou muita gente, houve uma movimentação muito grande em relação a essa manobra que estava sendo ali armada principalmente pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Aí houve segurar um pouco a confusão, vão jogar para depois da eleição, enfim. A reação foi tão forte que a discussão do projeto foi adiada e precisa mesmo ser adiada. Gostaríamos de saber a sua opinião a respeito dessa proposta, que é bom a gente ressaltar. Ela foi retardada, mas ela não está morta não, está tramitando lá na Câmara, né, doutor Gustavo?
Pois é, Cacá, toda vez que a gente fala em projeto de lei, a gente gosta de fazer algumas comparações, né? Como, por exemplo, a medicina. Você vai falar em curar uma ferida na pele, normalmente você vai tratar com metiolate, com antisséptico, com band-aid, com esparadrapo. Toda vez que você vai falar em uma intervenção que mexa com o sistema nervoso, você tem que procurar um especialista. As coisas não acontecem desse jeito, né? Você mexe numa coisa e desanda outra. É como a gente vai falar em projetos de lei que visam modificar estruturas de uma instituição tão profundamente arraigada na sociedade brasileira como as polícias militares. Primeira coisa, Cacá, de sempre lembrar é que quando você fala em autonomia, você tem que lembrar sempre que quem controla a instituição normalmente é quem controla a chave do cofre. Então, você falar em autonomia da polícia militar, autonomia para quem? Quem é que vai passar a custear a atividade da polícia militar? Vai ser a União Federal que vai acrescer esse custo? Para acrescer esse custo, para ter mais autonomia ou tirar a autonomia dos governadores, vai assumir a polícia militar funções que são da polícia federal? Ao mesmo tempo, os judiciários estaduais vão passar a ter outra polícia como referência de combate de crime. A polícia civil vai ter um outro tipo de atribuição. Então, é uma série de situações que não se resolve com projetos e com propostas absolutamente assodadas, né, e mal feitas, mal elaboradas. São absolutamente políticas e imediatistas. Então, assim, qualquer coisa que vá se fazer numa instituição como é a Polícia Militar, no Brasil inteiro, você tem que lembrar que você tem uma Constituição, você tem a autonomia dos Estados, você tem um pacto federativo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E, normalmente, as pessoas torcem para aumentar resultados, né, para ter resultados imediatos com determinados projetos de lei, como se lei ou se projeto de lei modificasse costume e cultura. Né? A gente não muda cultura por lei, por projeto. Então, assim, as pessoas torcem para isso acontecer, porque torcem por uma maior autonomia ou por uma maior valorização. E isso termina esbarrando no Supremo, e o Supremo termina considerando inconstitucional ou inexequível ou uma falha na estrutura do projeto. Ou seja, esse projeto é um lixo do ponto de vista legislativo, e pode ser até que tenha aprovação, porque está feita a toque de caixa, como se isso fosse resolver os problemas graves e sérios que as polícias do Brasil inteiro sofrem, Cacá, que precisam ser valorizadas, mas não dessa forma, com esses projetos mal feitos, mal enjambrados, que têm consequências graves em uma série de outras situações, porque são projetos que afetam, são sistêmicos, e as pessoas não se dão conta disso, Cacá.
Pois é, doutor Gustavo, daí o senhor entrou em outro tema que eu abordei aqui ontem, que é essa tarefa que acaba sempre recaindo nas mãos do Supremo Tribunal Federal. As coisas acabam sendo mal resolvidas na Câmara, ou eventualmente mal resolvidas até mesmo pela sociedade, aí chama o Supremo, tudo chama o Supremo. E ao Supremo acaba ficando, para o Supremo acaba ficando a tarefa de tomar decisão que nem sempre, ou em boa parte das vezes, porque é impossível tomar decisões nesse âmbito que agradem a toda a sociedade, a todos os setores da sociedade, mas a gente está repetindo novamente esse tipo de falha, ou seja, faz-se algum projeto que não é discutido, não é detalhado, aí é aprovado por alguma forma, e lá na frente o Supremo chega e fala assim, olha só, não pode ser assim não, e daí vai ter um monte de gente batendo no Supremo, reclamando do Supremo. Eu até ontem estava compartilhando, até passei essa matéria pro doutor Gustavo, uma pesquisa que saiu da Quest falando o seguinte, que mais de 70% das pessoas simplesmente não sabem o que, que é a sigla STF, não entendem qual é o papel do Supremo. Mas na hora de bater no Supremo, todo mundo bate. Eu não estou aqui defendendo, porque eu não tenho essa pretensão, defendendo, digamos, os integrantes do Supremo, não. Mas que é um desvirtuamento no trabalho dele hoje no Brasil por conta dessas situações que a gente acaba criando. Isso, sem dúvida, há, né, doutor Gustavo?
Pois é, Cacá, você fala de uma estatística, né? 70% dos brasileiros não sabem o que é o Supremo. E os outros 30% que sabem o que é o Supremo, grande maioria deles também não conhece os desdobramentos do dia a dia, o cotidiano, as atribuições, torcem. Né? As pessoas têm opiniões de torcida. Ontem, uma estatística, Cacá, se me permite, no Jornal Nacional, estarrecedora. Mostrava o índice de solução de homicídios no Brasil.
Sim,
e mostrava o Rio de Janeiro com 16% de soluções de homicídio. A cada 100 pessoas assassinadas no Rio de Janeiro, só se desdobra, só se sabe quem foi que matou e se leva uma condenação 16, cara. A gente tem que lembrar que a Polícia Militar do Rio de Janeiro, a gente sabe quais são as instituições, ela é uma polícia que tem o seu orçamento, a sua composição, as suas regras, igual todas as outras polícias. E cabe à Polícia Militar do Rio de Janeiro o combate imediato do crime. Por que que, por exemplo, em Rondônia, vamos seguir essa comparação, 90% dos homicídios são solucionados e no Rio de Janeiro apenas 16%? Não é por conta da qualidade da Polícia Civil de Rondônia ser muito melhor do que a do Rio, porque não é. Né? Porque a Polícia Judiciária de Investigação é a polícia Civil, que é tão boa em Rondônia ou tão boa no Espírito Santo quanto é no Rio, em São Paulo. É porque está acontecendo alguma coisa entre o fato, a identificação do fato homicídio e a sua apuração. E o que está acontecendo? Né? Então essas estatísticas o brasileiro muitas vezes não conhece e se vê diante de situações estarrecedoras nas quais ele não opina com conhecimento, ele opina com torcida. E é o que a gente vê que está acontecendo, Cacá.
É isso, doutor Gustavo. Muito obrigado, boa semana.
Cacá, uma boa semana, um bom resto de semana para toda a família da
Boa semana, doutor.